Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Letícia, Tristão e ouvintes. Quando a gente fala na agricultura brasileira, especialmente na safra de verão, como a que está sendo semeada agora, com a cultura da soja, né? Não podemos esquecer que, diferente de outros países aí de clima temperado, como os Estados Unidos, o Brasil está situado na faixa tropical e subtropical do planeta. O que isso quer dizer? Trata-se de uma região de clima predominantemente quente, portanto, onde as lavouras são mais suscetíveis ao ataque de pragas e doenças. O CBN Rural conversa hoje sobre esse assunto com o engenheiro agrônomo Fábio Lemos, que é gerente de culturas de portfólio da empresa FMC. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco sobre soja e todo o que está envolvido nesse assunto.
Fábio, nos Estados Unidos, a neve, ou seja, as baixas temperaturas, ajudam a reduzir naturalmente a incidência de pragas e doenças na safra de grãos que vem em seguida, né? No Brasil, os produtores não têm essa facilidade.
Com certeza, Rogério. Sem dúvida, o produtor brasileiro tem esse desafio adicional aí no cultivo da soja e diferentes culturas, né? Aqui no Brasil, a gente tem diversas regiões, 2 a 3 culturas na safra no ano todo, né? Considerando até áreas irrigadas, cultivos o ano todo, plantas daninhas que ficam no ambiente que serve de alimento para diversas pragas. E adicional a isso, a gente tem um calor, né, umas temperaturas altas, que dependendo da praga, o número de ciclos e gerações que sem dúvida impactam na população dessas pragas afetam muito. Então, realmente, o agricultor brasileiro tem um desafio bem grande no sentido de pragas nas diferentes culturas, não somente na soja.
Nós comentamos aí antes da entrevista sobre o ritmo de plantio, né? Até falei que aqui na região do Paraná, aqui no norte do Paraná, acho que todo o estado do Paraná, o plantio deslanchou mesmo aí faz uns 10 dias, quando começou a chover mais, né, com mais frequência. Você tem uma ideia como é que está no Brasil?
Rogério, a gente vê cenários bem, bem diversos, distintos no Brasil em relação ao ritmo de plantio da soja. Então, o Paraná ele está um pouco mais adiantado do que no ano anterior, na safra anterior. O Mato Grosso do Sul, muito próximo aí do Paraná, com diversos produtores aí do Paraná que também plantam no Mato Grosso do Sul, está muito parecido. Agora, sem dúvida, Cerrado, Mato Grosso, Goiás e o Mapito, por exemplo, Mapitopá lá, está atrasado. De 5 a 10 dias, pelo menos atrasado em relação à safra anterior. Então, isso traz um desafio para o agricultor. Mas, sem dúvida, mesmo com esse atraso, as pragas já estão no ambiente, Rogério. Elas estão aí ou na plandaninha ou nos restos culturais, elas ficaram no ambiente, porque a gente tem um inverno extremamente seco, mas muito quente, que favoreceu a predominância e a população de pragas.
Fábio, entre os desafios aí enfrentados pelos produtores, a gente pode mencionar aí a questão climática, né, que é sempre uma preocupação, e alguns pontos igualmente preocupantes, como o aumento da resistência das pragas aos produtos, correto?
Correto, correto, Rogério. Isso, a questão do clima, sem dúvida, climas secos, igual foi a safra passada, favorece muito a disseminação de pragas, né? Ano passado a gente viu diversos surtos de percevejos e mosca branca, por exemplo, no Brasil. Mas, sem dúvida, uma outra coisa que impacta e preocupa muito o agricultor é a resistência das pragas aos inseticidas, né? A grupos químicos, por exemplo. Então, sem dúvida, a preocupação em relação à resistência das pragas, a biotecnologia, né, que estão presentes em soja, milho e diversas culturas, mas também a grupos químicos. E, sem dúvida, isso causa preocupação porque não há uma grande oferta de grupos diferentes, né? Então, que é possível fazer o manejo de rotação e diminuir a pressão de resistência. E adicional a isso, além de causar perdas para o agricultor tem que utilizar ferramentas possivelmente de maior valor e faz com que o agricultor aumente seu custo de produção.
sobre algumas das principais pragas aí que afetam a soja. Tem havido nos últimos anos, inclusive, um aumento simultâneo de duas delas, aí, que são as lagartas e os percevejos. O que é que você pode nos falar sobre isso?
Rogério, a gente vê nos últimos quatro safras um aumento de 90% desse simultâneo de percevejos e lagartas, né? Na última safra, por exemplo, o crescimento foi de 31%, e muito dessa preocupação acontece pelo aumento do número de aplicações para lagartas. Ele vem crescendo, diminuiu no passado por causa da biotecnologia, mas hoje pragas como Spodoptera e a própria Rachitus, ou falsa medideira, vem crescendo, né? E a pressão de percevejo vem também sendo constante, em algumas situações até crescendo. Então, o agricultor está tendo que fazer associações e misturas em tanque de dois ou mais produtos para combater e para controlar simultaneamente essas pragas. Então, se o agricultor não faz isso, ele corre o risco de ter perdas. E aí, sem dúvida, perder potencial produtivo e rentabilidade.
Quer dizer, você já comentou aí, né? Mas de que forma o produtor pode ter um manejo eficaz aí para evitar que essas pragas prejudiquem a sua lavoura, né?
Eu acho que o manejo eficaz ele passa por diversos métodos de controle, mas tem que ser pensado em um manejo desde o começo, desde o monitoramento, desde a dessecação, desde a instalação da cultura, observar se as plantas daninhas estão na área, tem a presença de pragas e, se necessário, fazer um controle a partir da dessecação e monitorar, utilizar diversas estratégias com monitoramento, desde o uso de inseticidas no tratamento de semente, desde aplicações foliares, uso de produtos biológicos. Mas a gente sabe que a escolha de um produto eficiente, que tem um amplo espectro, ajuda o agricultor, porque muitas das vezes essas pragas ou ele não consegue monitorar ou são de difícil observação a campo. E se ele não observa, ele talvez não faça a escolha de um produto de amplo espectro e aí ele possa ter a perda no final. E a gente sabe que o controle de pragas, principalmente do percevejo, vai até aquela fase próxima à colheita. Porque até lá o final o percevejo pode causar dano e causar perda na qualidade do grão e no peso dos grãos.
Isso gera mais gasto para o produtor? É possível otimizar aí?
Rogério, eu sempre falo que com o monitoramento e quanto antes utilizar o controle, menor o dispêndio. Porque quanto mais você demora a fazer o monitoramento, a fazer o controle, provavelmente ao final do ciclo a população é maior, aí você tem que fazer um controle mais curativo, utilizando produtos mais caros e um maior número de aplicações com intervalo menor. Então, quanto antes ele entrar, fazer um monitoramento, utilizar produtos que tenham performance, que tenham residual e espectro, o agricultor consegue fazer o manejo e isso não necessariamente significa aumento de custo.
Quer dizer, é muito importante aí que ele tenha uma orientação técnica de um agrônomo de sua confiança, né, para poder fazer essa avaliação aí e evitar problemas, né?
Sem dúvida. A recomendação e acompanhamento é fundamental para que ele faça a melhor escolha e, sem dúvida, tenha o melhor retorno.
Aí a gente vê, né, a diferença realmente do produtor brasileiro com o americano. E, além da lagarta, do percevejo, existem outras pragas aí que são preocupantes e que incidem na lavoura de soja?
Rogério, assim, eu posso falar que lagarta e percevejo são muito preocupantes no sistema produtivo, soja e milho, né? Tem muito milho safrinha aí no Paraná, então um manejo inadequado, por exemplo, do percevejo da lagarta na soja, sem dúvida vai causar problemas no milho safrinha, né? Vai ter uma população mais alta no milho safrinha, e o milho safrinha, desde a instalação, o agricultor vai ter que tomar cuidado e fazer o manejo. Mas a gente tem diversas outras pragas, né? Nas últimas safras, nós temos visto um crescente aumento de mosca branca, temos problemas de ácaros, em certas regiões temos problema de trips. Mas, sem dúvida, mais de 80% do número de aplicações e do mercado em soja para inseticidas é para percevejo e lagartas, porque é o que o agricultor realmente está sentindo no bolso, o dano.
Quer dizer, não é que o produtor gosta de fazer aplicação de produtos químicos, né? É que realmente é uma necessidade. Se ele não fizer isso daí, ele pode perder uma lavoura em pouco tempo, né?
Sem dúvida. Assim, é muito claro que o agricultor, não é uma escolha do agricultor utilizar produtos químicos, né? Tanto é que a gente pode falar quando veio as sojas transgênicas tolerantes a lagartas, o agricultor fez essa adoção muito rápida para esses tipos de materiais de soja ou milho, porque no final do dia ele quer o controle, ele não quer o dano, né? E sem dúvida tem menos perdas, mas sem dúvida a ferramenta de controle químico, biológico, são ferramentas importantes para ele controlar essas pragas.
Já que nós falamos aí do produtor americano, como é que é a incidência de pragas e doenças por lá?
Rogério, eu falo que eles são abençoados até nisso, né? Porque, e mesmo assim é um desafio, eles têm outros desafios fora os nossos, mas a questão de pragas são bem menor pressão e menor número de aplicações, né? E doenças, né? A gente pode falar ferrugem, mancha-alvo, que são grandes problemas na soja brasileira, e que, se a gente falar na soja, o maior mercado que existente são fungicidas para controle de doenças foliares. A soja americana pouco se aplica para doenças. Então, a gente tem esses desafios adicionais, porque o nosso ambiente é diferente, tem plantas tigueras, tem plantas que ficam o ano todo e trazem essa complexidade para o agricultor. Então, a gente pode falar que o agricultor brasileiro em soja é extremamente competitivo porque ele busca produtividade, escolhe materiais genéticos em busca de produtividade, mas em outro fator, na hora que ele faz escolha de materiais genéticos e produtividade, há os riscos, há os problemas de fatores de pragas, doenças e plantas daninhas que competem com essa produtividade. Então, o produtor brasileiro tem que ser muito eficiente no manejo para conseguir os tetos produtivos que a gente vê hoje.
E o produtor brasileiro realmente é muito eficiente, né? pela realização, pelos avanços, né, que a agricultura teve nos últimos anos e décadas aí, mostra que realmente é um produtor muito profissional, né, e que realmente contribui muito para que o país tenha hoje uma economia forte aí, puxada pelo agronegócio.
Né? Sem dúvida, Rogério, muito profissional, sempre olhando diversos fatores para conseguir produzir com competitividade, qualidade e, sem dúvida, muito respeitando o meio ambiente, né? Utilizando estratégias como plantio direto e outra preservação de matas, que, sem dúvida, nos diferencia frente às diversas agriculturas do mundo.
Tá certo, então. Fica aqui a nossa torcida para que os produtores brasileiros tenham uma excelente safra. Afinal, o país tem a agricultura aí, e a soja em especial como carro-chefe da sua economia. Fábio Lemos, engenheiro agrônomo e gerente de culturas de portfólio da FMC, muito grato pela entrevista.
Obrigado, Rogério. Obrigado a todos e boa tarde. A gente está sempre à disposição aqui com a CBN.
Tá certo. Uma boa tarde. Voltamos com você, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.